Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. O objetivo do seminário e desse nosso programa é capacitar obreiros e obreiras para ministrar a Palavra de Deus a toda criatura. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar com você verdades da Escritura Sagrada para que conduza a nossa vida nos dias de hoje. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, ele terminou a fala dele discutindo a questão da adoração. Ele disse que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 4, 23 e 24, ele disse: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Essa frase de Jesus marca com clareza a característica fundamental da adoração cristã. Tanto que a mulher samaritana, mesmo sendo uma israelita mestiça com um povo estrangeiro, quando Jesus falou essas palavras, ela falou: "Eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e ele vai nos ensinar todas as coisas." Ou seja, ela entendia que essa adoração em espírito e em verdade era uma coisa do Messias, uma coisa do desenvolvimento, da esperança final dessa nação de Israel. E é justamente isso que Jesus é, o Messias, o Cristo, que veio nos trazer a salvação. Mas o problema que se afigura hoje é que a adoração que Jesus pediu que fosse, que profetizou que ia ser em espírito e em verdade, no mundo religioso moderno, nas igrejas de hoje, se tornou não adoração em espírito e em verdade, mas em aparência e gosto pessoal. É isso mesmo. Não há nada de espírito. Tudo é aparência, não há nada de verdade, tudo é gosto pessoal. Infelizmente, o mundo religioso está se tornando vítima do seu próprio egoísmo e faz as coisas pela moda, faz as coisas pelo entretenimento. O culto se tornou um show, show da fé, show para ficar milionário. A pregação deixou de ser centralizada em Cristo para ser autoajuda, para ser até um momento onde o pregador faz brincadeiras, piadas, ou até mostra a sua cultura, afaga o ego do seu público, fala de coisas belas e boas, e assim usamos o tempo da profecia sagrada para brincadeira. A música se tornou alvo de curtição, alvo das pessoas gostarem e se embalarem e transformarem o momento de pensar em Deus num momento para pensar em si, para pensar nos seus próprios interesses. A oração se tornou uma lista de compras, onde Deus deve nos atender nos mínimos detalhes, porque nós temos as palavras de ordem exigindo que Ele nos faça o que nós mandamos Ele fazer. Enfim, a igreja, que devia ser a comunidade de adoradores, se tornou uma comunidade de aduladores, aduladores de si mesmos, porque o culto virou um espetáculo, como é a nossa sociedade moderna. Os antropólogos usam a expressão para falar do nosso mundo como a sociedade do espetáculo, onde o que importa não é mais o que você é, o que importa é o que parece ser. O que importa é a aparência. Veja as mídias sociais, veja tanta foto, veja tanta postagem. E a pessoa coloca lá uma coisa que não tem nenhuma correspondência com a realidade, mas ele coloca assim mesmo, porque é assim que tem que ser. Ou seja, nós compramos uma mentira e essa mentira está interferindo na nossa adoração. A adoração que deveria ser em espírito e em verdade virou adoração em aparência e gosto pessoal. E por causa disso, o Seminário Teológico Ebenezer, junto com o nosso desejo de seguir a Escritura, está tentando chamar a atenção de todo o povo que busca o Senhor de coração, para que volte à Escritura, volte àquilo que até os antigos estudiosos da Bíblia chamavam o princípio regulador do culto, que é o culto em espírito e em verdade. O que é o princípio regulador do culto? É a vontade de Deus. É o que Deus quer que nós façamos. Jesus já tinha dito, não adianta me chamar Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando. O princípio regulador do culto é o que Deus quer. Se você vai a um restaurante, hoje você chega num local e pede uma refeição. Você fala, eu queria macarronada. E de repente o garçom traz, sem você pedir, uma sopa. E você fala, não, eu não quero sopa, eu quero uma macarronada. Ele vai dizer, não, mas eu sei que o senhor quer macarronada, mas o senhor não disse que não queria a sopa, eu trouxe a sopa. Então, uma conversa dessa eu acho que não vai acontecer, porque não é assim que funciona. O princípio regulador das relações no restaurante é o seguinte, o cliente pede o prato e o garçom traz o prato. E o cliente não tem que dizer não para todas as coisas, ele simplesmente pede o que ele quer. Assim também o princípio regulador do culto para com Deus. Esse princípio vem desde o Velho Testamento. Eu lembro que lá em Levítico 10, os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, fizeram um erro muito grande em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Diz lá o texto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo da parte do Senhor e os consumiu e morreram dentro do Senhor. Veja só isso aqui. É o princípio regulador do culto funcionando lá no Velho Testamento. Deus não pediu. Ah, mas não era proibido. Olha, não é que não precisa ser proibido. É só Deus não pedir. Ele não pediu desse jeito. Tem o caso lá que você pode lembrar, em 2 Reis, capítulo 6, quando o Davi pela primeira vez tentou trazer a arca para Jerusalém. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 6, eles estavam levando a arca em cima de um carro de bois, que não era o que Deus tinha pedido. E diz, quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por causa dessa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Agora veja esse caso. Uzá estava conduzindo o carro de bois, os bois tropeçaram, a arca da aliança ia cair no chão, Uzá segurou a arca com a mão, mas não era para tocar na arca. Em hipótese alguma. De fato, não era nem para carregar em carro de bois. Já estava errado daí. O que aconteceu? Uzá morreu. Esse é o princípio regulador do culto no Velho Testamento. Ou seja, faça do jeito que Deus pediu. Ah, mas isso tudo é Velho Testamento, né? Isso não sei se vale hoje. Olha Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo contra outrora foi escrito. Para nosso ensino foi escrito. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Claro que nós não estamos seguindo as leis do Velho Testamento hoje, não temos que guardar o sábado, sacrificar cordeiros ou coisa assim. Mas os exemplos do Velho Testamento nos ajudam hoje a não cometer os erros que eles cometeram. Paulo usa isso em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele fala, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam a mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E mais tarde Paulo vai dizer no verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, para nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então veja, o Velho Testamento não é o livro que nós seguimos hoje como guia de culto, de adoração. O culto cristão é diferente do culto do Velho Testamento, não temos dúvida disso. Mas os princípios, esse princípio vale como exemplo. Essas coisas são exemplos para a gente não ultrapassar o que está escrito. Eu lembro a história de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. O casal vendeu um terreno e doou o dinheiro para a igreja. Agora, eles fingiram que o dinheiro que eles estavam doando era todo o valor do terreno. Eles guardaram uma parte consigo e tentaram aparecer, tentaram se mostrar o que não eram. Uma coisa de uma adoração, que eu estou chamando aqui de aparência e de gosto pessoal. Eles queriam aparecer, eles queriam. Agora, o Pedro vai chamar o Ananias e Safira e vai dar uma bronca neles e eles vão morrer. Mas o fato é que Pedro vai dizer: olha, você podia ter ficado com o terreno para você, ninguém era obrigado a dar aquele terreno, ninguém era obrigado a vender nada, era voluntário. Mas eles quiseram talvez imitar a bonita ação do Barnabé, que vendeu um terreno e deu tudo. E eles queriam ter a aparência sem o espírito. Eles queriam ter aquele modo de fazer a coisa sem a verdade. Não foi uma adoração em espírito e em verdade. E eles foram punidos. É claro que hoje em dia Deus não está derrubando tanta gente assim na igreja como derrubou Ananias e Safira, porque senão vamos dizer, seria uma pandemia muito pior do que nós já vimos em qualquer época do mundo. Mas o ponto é que a ação de Ananias e Safira era aparentemente correta, mas a intenção era errada. A intenção não era cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eles estavam cultuando a Deus na forma como hoje se cultua a Deus, por aparência e por gosto pessoal, por moda e por um certo desejo de projeção, de se fazer bonito, de aparentar bem, que é o que a nossa sociedade hoje tem vendido como uma grande mercadoria, aparentar bem. A solução é voltar para Jesus, cultuar a Deus em espírito e em verdade. A palavra espírito aqui pode ter duas acepções. Pode ser a acepção de uma adoração em espírito, ou seja, com a sinceridade, com a interioridade da pessoa, e a adoração em espírito, guiada pelo Espírito Santo, que fala pela Escritura, que nos guia pelos profetas, que nos guia sobretudo por Jesus e os apóstolos que ele deixou. Uma adoração em verdade, porque não é baseada na opinião, não é baseada no desejo do homem, é baseada no que Deus pediu. Lembra? O princípio regulador do culto. Deus diz e nós fazemos. Quando nós nos guiarmos pela Escritura e não pelo que nós gostamos, vamos parar com estes cultos show. Quando nós nos voltarmos à Escritura, vamos parar com essa pregação que é mais para, como diz Paulo, fazer coceirinha no nosso ouvido, deixar o ouvido gostosinho. Nós vamos voltar para a Escritura que fala de Jesus, do Evangelho, da salvação, da vida que Jesus nos dá. Nós vamos abandonar esse negócio do interesse pessoal e vamos viver um Evangelho de verdade, que busca o bem do próximo, que faz a ajuda para o desamparado, que vive a santidade da vida cristã e não fica correndo atrás de política, de interesse, de projeção pessoal, de partidarismo de grupo. Se nós vamos nos guiar pela Escritura, nós não vamos aceitar essa vida de igreja que, na verdade, muitas vezes está mais fazendo para nós um momento de entretenimento, que está nos oferecendo uma pretensa riqueza, uma pretensa bênção, quando na verdade o que nós devemos buscar é agir como Deus faz. Nós devemos enriquecer a outros, nós devemos buscar o bem dos outros e fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Enfim, a solução é seguir o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Não ultrapasseis o que está escrito. Vamos nos guiar pelo princípio regulador do culto na Escritura. O culto não é show. O culto não é para eu me agradar. Não é para agradar a minha pessoa. Quem precisa ser agradado é Deus, aquele que está sentado no trono. E por isso, então, vamos voltar à Escritura. Se o culto a Deus, não, aquilo que está sendo feito, não vier da Escritura, do Novo Testamento, claramente descrito ali, não foi pedido. É fogo estranho. Não interessa a nós. Não interessa a Deus. Logo, não interessa a ninguém. Voltemos à Escritura, não ultrapassemos o que está escrito. Vivamos a adoração que agrada a Deus. Eu espero que esse entendimento da Escritura possa ser levado à sua vida prática e que o ensino de Jesus se torne visível em sua vida. Estamos à sua disposição aqui no Seminário Teológico Ebenezer para auxiliar seu crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.